Cumprimento, senhores vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar a comunidade aqui presente no plenário e todas as pessoas que nos acompanham em seus lares. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 53ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação da ata 25 de 2022. Coloco em discussão. Coloco a ata 25 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Ata aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço. Não havendo pedidos, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço.
Boa noite, senhora presidente. Peço a leitura da correspondência número 137.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 137 de 2022. A Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Senhora Presidente, venho através do presente encaminhar a Vossa Excelência boletim da segunda medição dos serviços realizados relativos ao contrato número 02 de 2022 das obras de edificação da etapa 6 do prédio sede dessa Câmara Municipal, correspondentes ao período do dia 14 de abril de 2022 ao dia 1º de junho de 2022, totalizando um valor de R$ 57.111,86, perfazendo um total acumulado nas duas medições de R$ 165.332,19. Sem mais, subscrevo-me Carlos Rocha, engenheiro civil, CREA, Rio Grande do Sul, 46746.
Não havendo mais solicitação de correspondência, temos um comunicado sobre as contas de governo. Comunico que as contas do governo dos exercícios 2015 e 2017 estão à disposição no portal da Câmara Municipal de Agudo. As matérias tramitam na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito e, atendendo ao artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, ficarão disponíveis aos interessados por 60 dias para eventuais questionamentos. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 50 de 2022. Cria o programa Agora a Casa é Tua, que institui o REURB no município de Agudo e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, submetemos para a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que cria o programa Agora a Casa é Tua, que institui o REURB no município de Agudo e dá outras providências. Trata-se de proposta que visa a regulamentação dos instrumentos da REURB no município, para os futuros lotes a serem regularizados. Passo necessário conforme Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017. O tema é de suma importância, visando assegurar aos indivíduos que se encontram em situação de irregularidades o direito constitucional à propriedade e moradia, em relação aos seus lotes ou áreas ocupadas. A informalidade urbana ocorre em quase todas as cidades brasileiras. Morar irregularmente significa estar com condições de insegurança permanente, de modo que, além de um direito social, pode-se afirmar que a moradia regular é condição para a realização integral de outros direitos constitucionais, como o trabalho, o lazer, a educação e a saúde. A recente lei federal supracitada é um novo marco regulamentar no país, que visa estabelecer os procedimentos relativos à regularização fundiária urbana denominada REURB, que é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com a finalidade de incorporar os núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Solicitamos, portanto, aos 9 vereadores a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, para que possamos dar início às novas regularizações no município, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 49 de 2022. Retifica as citações da Lei número 2205 de 31 de março de 2021. Justificativa. Senhores vereadores, a presente proposição visa retificar o texto da Lei número 2205 de 31 de março de 2021, onde há erros detectados no trabalho da decompilação informatizada das normas municipais. Primeiro, altera no artigo 7º a citação que deveria ser ao artigo 6º da lei, que trata dos impedimentos para integrar o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Agudo. O próprio artigo 7º não é o que trata da questão. Segundo, inciso 4º do artigo 7º menciona os parágrafos 1º e 2º do artigo 6º, dispositivo em que não tem parágrafos. O dispositivo se refere-se à indicação de membros da CACS Fundeb, abordado, na verdade, no artigo 5º, que trata da indicação de representantes da sociedade civil e de estudantes em seus parágrafos 1º e 2º. Agudo, 30 de maio de 2022. Assina vereador Auro Quirinos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vice-presidente vereador Dário Schiller, e também integram essa comissão vereador Itamar Puntello e professor Tiago Iana. Projeto de Lei número 51 de 2022. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de 150 mil. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$150 mil. O projeto de crédito especial tem o objetivo de adequação orçamentária para ser empenhada a subvenção social ao Hospital Agudo. Trata-se de repasse conforme indicação da Câmara de Vereadores de parte do duodécimo restante em ano do ano de 2021. Diante do exposto, estamos à aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kita, o prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 52 de 2022 autoriza a concessão de subvenção social. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação o projeto de lei que autoriza a concessão de subvenção social. Trata-se da transferência de recursos financeiros no montante de R$150 mil ao Hospital Agudo, conforme indicação dessa colenda Casa Legislativa, referente à sobra do duodécimo de 2021. Conforme o plano de trabalho apresentado pelo hospital, ao qual segue em anexo, o recurso será utilizado para despesas de custeio, como medicamentos, materiais hospitalares e central de oxigênio. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei nº 53 de 2022 dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis da Associação dos Produtores Rurais de Agudo, ASPROAG, e da Outras Providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis da Associação dos Produtores Rurais de Agudo, ASPROAG, e da Outras Providências. O projeto de lei concede um veículo Fiat Uno Mille, Fire Econômico 1.0 Flex Celebration, na cor branco, com duas portas, ano 2011-2012, com ar-condicionado, câmbio de 5 marchas, direção hidráulica, vidros e travas elétricas e alarme para a Associação dos Produtores Rurais de Agudo, ASPROAG, atendendo a necessidade de diversos produtores rurais do município. O bem deverá ser utilizado para a finalidade ao que este se propõe, não podendo exceder o uso do mesmo em causa, durante a vigência da concessão, bem como as manutenções e reformas necessárias. Sendo assim, senhora Presidente, senhores vereadores, contamos desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação dessa proposta legislativa. Aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito, o prefeito de Agudo. Projeto de Lei 54 de 2022 autoriza a contratação de professores de anos iniciais e professor de geografia para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar dois professores dos anos iniciais, de até 20 horas semanais cada, e um professor de geografia de até 20 horas semanais. Justificamos os contratos devido a duas aposentadorias de titulares e a um processo administrativo disciplinar. O contrato seguirá a lista da banca de formação de candidatos edital número 005 de 2022, de 14 de janeiro de 2022, e a lista da banca de formação de candidatos edital número 018 de 2022 e 10 de fevereiro de 2022. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Requerimento número 27, de 3 de junho de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 54 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 3 de junho de 2022. Vereador Dário Schiller. Pedido de informação número 14 de 2 de junho de 2022. O vereador, infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente em complemento à resposta encaminhada ao pedido de informação número 9 de 2022, as seguintes informações sobre os serviços prestados em 2022 com a retroescavadeira hidráulica do Condesus em Agudo. Letra A. Identificação dos proprietários beneficiados, indicando o número de horas máquina de serviços realizados para cada um, pelos serviços gerais destinados a programas municipais e melhoramento de acesso às propriedades e produtores, realizados em diversas localidades e que totalizam 65 horas trabalhadas. Agudo, 2 de junho de 2022, vereador Bode. Pedido de informação número 15, de 3 de junho de 2022. O vereador que infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o servidor Ludirão Dias Dutra, desde a sua nomeação. Letra A. Registro da evolução do número de horas de trabalho disponíveis e utilizados do banco de horas. Letra B. Cópia do ato administrativo que autoriza o trabalho na modalidade home office. E. Letra C. Cópia do ato administrativo que fixa o banco de horas para os servidores do Poder Executivo. Agudo, 3 de junho de 2022. Assina vereador Itamar Puntel. Moção número 4, de 6 de junho de 2022. De apoio ao projeto de lei número 204 de 2005, que trata da classificação do trabalho nas propriedades rurais. O vereador que subscreve, conforme o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 7º do Regimento Interno, apresenta a moção de apoio ao projeto de lei 204 de 2005, que trata da classificação do tabaco fumo nas propriedades dos agricultores produtores no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a ser encaminhada à presidência da Assembleia Gaúcha. Justificativa. Tendo em vista que o Estado do Rio Grande do Sul é um grande produtor de tabaco e cerca de 80 mil famílias têm nessa produção sua principal fonte de renda, de onde tiram o seu sustento, pagam suas contas, impostos e o tabaco compõe a economia de um elevado número de municípios do Estado, entre eles o nosso Agudense. Entretanto, a comercialização do tabaco é feita por um pequeno número de empresas que fazem a classificação do mesmo, o que beneficia somente as empresas que compram o produto dos agricultores que são prejudicados, pois devido a estarem, na sua grande maioria, distante dos locais onde ocorre a análise de sua produção, não têm condições de acompanhar de perto a avaliação do seu tabaco, onde em boa parte das vezes ocorre divergência no valor pedido pelo agricultor e o valor ofertado pela companhia. E essa discordância na avaliação dos produtores dificulta a decisão de não vender a produção, pois torna-se inviável, favorecendo assim a empresa fumageira. Os agricultores reclamam há muitos anos de maneira com que é feita a classificação do tabaco nas empresas que compram o produto. Portanto, é necessária a descentralização da classificação que deveria ocorrer no ato da compra na propriedade do agricultor, o que facilitaria a transparência da análise e a livre negociação do produtor pelo vendedor com o comprador, beneficiando assim o agricultor que produz, dando direito a ele de contestar a classificação e decidir pela venda ou não para determinada empresa. Agudo, 6 de junho de 2022. Vereador Professor Tiago Inhana. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Inhana.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e também pela rede social. E um boa noite especial à população que se encontra aqui no plenário. Hoje, o município de Agudo teve uma grata notícia, onde em Porto Alegre se recebeu uma viatura blindada para a Brigada Militar, onde o prefeito municipal, o senhor vice-prefeito e o secretário de obras estavam representando a comunidade agudense no recebimento desse veículo. Será muito importante para manter a ordem no nosso município. É uma viatura especial por ser blindada. Porque ela vem oferecer a segurança para os profissionais da segurança, para os nossos brigadianos do município de Agudo, poder trabalhar e fazer o enfrentamento com o crime da melhor forma possível. É preciso que seja dadas as condições para os profissionais da segurança, porque a nossa brigada merece. Então, o prefeito municipal atuou como um interlocutor. Algumas semanas atrás, eu já havia cobrado essa situação, que se mostrasse ao governo do estado a capacidade que o município de Agudo tem de organização e captação de recursos, porque essa viatura ela vem através do programa PSEG, que é uma força das empresas que retorna parte do seu ICMS para a segurança pública. E vou citar aqui essas duas empresas do município de Agudo que merecem, que é a Cooperativa e a Dico Falimentos. Com o esforço dessas duas empresas, o município de Agudo foi possível, então, conseguir essa viatura blindada para a Brigada Militar. E hoje o prefeito municipal, então, foi nos representando e foi receber esse veículo. Agora, o veículo veio para o Comando Regional em Santa Maria e nos próximos dias estará disponível para a Brigada Militar. Então, uma notícia boa aí. Eu já havia cobrado uma diligência do governo municipal até Porto Alegre algumas semanas atrás, para lembrar o governo do estado que tem esse recurso lá e que estava destinado para o município de Agudo. E ainda tem mais uma viatura para a Brigada Militar e mais uma viatura para a Polícia Civil. Então, vem mais novidades aí pela frente. E o prefeito Kito me relatou hoje que ele lembrou o governador lá em Porto Alegre que ainda tem dois veículos para o município de Agudo e que ele não é para esquecer de nós e que é para providenciar o quanto antes, porque a segurança é muito importante, nos dá segurança para ir para o trabalho, para produzir, para estudar, para o nosso lazer. Então é importante para o nosso município de Agudo. Será isso para o momento, presidente.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste na galeria, a todos que nos escutam na Rádio Agudo, na Rádio Alternativa e na reprise de amanhã 90.1. Quero cumprimentar também o orador da tribuna, nosso assessor jurídico, Fabiano Erret, que fará uso desta. E tendo em vista esse clima que nos tem feito estrago nas estradas, quero reforçar a manutenção das estradas da região sul. Bueiros entupidos e bastante obstruídos com terra e outras coisas mais no Pinhal. Apenas lembrando o secretário de obras dos pedidos já feitos há algum tempo. Hoje repassei à secretária de Educação o pedido de alguns pais no trecho da Igreja Católica até o Pinhal, né, com a divisa do Pinhal até a divisa do Paraíso, quanto ao largar e pegar os alunos dos dois lados do no trânsito da RST 287. É intenso, perigoso aos alunos, ela ficou de verificar e dar o retorno, pois existem algumas exigências junto ao DAER. Agradeço a atenção da secretária e quero dizer que, já que o ônibus vai e volta pelo mesmo trecho, não seria nenhum transtorno de carregar e largar dos dois lados da rodovia, porque nós temos, alguns anos atrás, um acidente onde a aluna está na cadeira de rodas até hoje, pro resto da vida. Então, aumenta a segurança dos alunos, dos pais e, principalmente, do nosso município. Temos que elogiar, sim, né, o recebimento dessa viatura semi-blindada aí pelo nosso município, e não deixar de elogiar nossas empresas, Dico Valimentos e a cooperativa, a Cooperagudo, por esse repasse, né, vamos dizer assim, uma devolução do que pagam, que volta os impostos para esse município. Acho isso de grande valia e importância a nosso município e essas duas empresas que realmente se destacam no setor de grãos do nosso Torão Amigo. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Aguda e da Rádio Alternativa, doutor Fabiano, que fará uso da tribuna livre, ex-vereador Derli Dutzel, Gelson Nonschwander, nos honra com a presença de vocês aí. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Na rua General Flores, próximo ali onde era o Léo Guinchos, né? Até fui dar uma olhada à tardinha ali. Me ligarem aí que essa rua foi feita só de um lado, né? E aí eles foram atrás dos secretários e prometerem de, no outro dia, ou dois dias depois lá, retornar para terminar. Não apareceu ninguém até hoje. Para surpresa desse vereador quebra-molas, que eu venho pedindo há muito tempo, na linha Teutônio, em frente à escola 3 de maio, cidadão hoje me relatou o seguinte. Ele falou com o diretor de obras do interior e um monte de vezes aí foi feito pedido para colocar um quebra-mola ali antes que dá um acidente, que de repente até pode morrer uma criança ou mais, né? Não, porque era pedido do vereador Bode empurrar para o lado. De repente eles vão esperar dar uma tragédia lá, depois eles fazem. Fui cobrado muito hoje a respeito do secretário da Fazenda, Douglas. Esse cidadão, ele, secretário, ele não é submetido ao ponto, né? Que muita gente veio de manhã cedo, 9, 10 horas da manhã, que só de tarde, nunca está na volta. Então, onde é que anda a moralidade desse cidadão aí, mesmo que ele não bate o ponto, mas pelo menos ele podia chegar na hora certa, né? Fazer gente que vem de fora aí, quando vem não pode falar com ele, né? Seria isso aí, colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, Isabel, os demais colegas vereadores, ao Fabiano, que usa a tribuna livre, aos demais que estão acompanhando nós pela Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e que estão aqui presentes no espaço. Eu queria agradecer também a Secretaria da Agricultura, que nos últimos dias estava fazendo um serviço tipo porteira para dentro, na linha Araçá, linha nova até a linha dos Pomeranos. Estava levando algumas cargas de material para alguns moradores. E com certeza, após agora a chuva, eles vão seguir, porque tem vários pontos críticos, moradores que a gente está vendo que não tem mais acesso, um acesso muito bom, e com essa chuvarada só piora. E há vários anos são meio esquecidos de material e até patrulhamento por legalidade ou por coisas, questões de a Secretaria da Obra não poder entrar dentro da porteira para executar os serviços. E agora o secretário está fazendo alguns trabalhos lá. Eu tenho vários agradecimentos também dos moradores agora, que estão recebendo umas cargas de material e estão sendo espalhados no parte da porteira para dentro, porque também é preciso dos caminhões retirar a safra e também colocar de volta os adubos para a próxima safra, e daí haja um bom acesso às propriedades. E daí vai o agradecimento de vários moradores, e aqui eu transmito também ao secretário daí, da Agricultura, que não é só fazer os pedidos, mas na hora que farão as entregas, os auxílios, também temos agradecimento de vários moradores. E com certeza, após a chuva, ele vai seguir, até tem pontos que foi largado só material, mas na hora que a máquina passar lá no, nos pontos, eles vão ser distribuídos, vão ser espalhados. Era isso no meu primeiro espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Cumprimento, colegas vereadores, senhora presidente, servidores da casa, pessoas que acompanham os trabalhos da casa através das rádios e também aos internautas e as pessoas que estão presentes aqui na galeria. Eu reiterar mais uma vez pedidos que já fiz há umas duas semanas atrás, alguns pontos críticos, que temos um ponto muito crítico na linha Coronel Tamarindo, próximo, logo abaixo da residência do Célio Pape. Inclusive, me admiro que o ônibus ainda está fazendo aquele itinerário. Aquele ponto é muito curto e de fácil conserto. Eu não entendo o porquê de não ter sido feito ainda. E temos outra situação na linha central, logo depois da propriedade do Sr. Zeno Prestes, que dá acesso a Canto dos Lis, né? Também algumas cargas de material, e a situação se repete. Eu não sei de que forma e se fez ou não hoje o ônibus escolar, não tive contato com ninguém naquela localidade. E outro ponto, que no mesmo itinerário é próximo à propriedade do Sr. Lindo Dresch, da mesma forma, são pontos estratégicos que precisariam de algumas cargas de material. Vejo que está sendo feito patrulhamento em locais onde foi feito há bem pouco tempo, e eu acho que seria muito mais importante, mais relevante, que se colocasse algum material do que fazer patrulhamento nesse período chuvoso. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel. Cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento em especial o ex-vereador Gelson Alexandre, o ex-vereador Deli Dutel também, que se encontra conosco. Cumprimento o orador da Tribuna Livre, o doutor Fabiano. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Quero parabenizar essas duas grandes empresas que abraçaram e estão engajadas ao programa PISEC, que nada mais é que abatimento em alguns impostos e que possa ser transferido a um programa que dá maior forma de que a nossa Brigada Militar possa agir, é o aparelhamento de unidades operacionais da Brigada Militar, onde com certeza a gente sabe das dificuldades que a Brigada enfrenta somente com equipamentos fornecidos pelo Estado. E essas duas grandes empresas, a Dico Alimentos e a Cooper Agudo, estão fazendo um trabalho que devemos sim reconhecer aqui junto à casa, dando maior eficiência na prestação de serviço por parte da Brigada Militar, maior segurança aos policiais também. Então, são equipamentos duas viaturas que vieram para auxiliar a nossa Brigada Militar. E nada mais justo que reconhecer essas empresas que buscaram, através do programa, contribuir com o nosso município. São empresas grandes e que fazem o justo ao nosso município e de forma que poderia não abraçar esse programa, mas abraçaram com uma forma eficaz e auxiliando o nosso município. Então, temos que reconhecer o trabalho e a forma de engajadas essas duas empresas ao nosso município, a Dico e a Cooper Agudo. Parabéns, e nós aqui como representantes da nossa comunidade queremos somente agradecer pelo empenho que estão auxiliando a Brigada Militar e a segurança do nosso município. Também é um espaço que chega inúmeros pedidos para nós como vereadores, de pessoas que necessitam de recuperação, principalmente agora nesses dias de estradas. Eu não posso deixar de comentar e mais uma vez pedir um esforço maior que puder no momento que recuperar, que o tempo permitir que sejam feitos os trabalhos de recuperação de estradas, que se faça aquele cascalhamento. Nós temos agora esses dias de chuvas que vários locais não têm transporte escolar. Vários locais. Então nós precisamos colocar material, porque amanhã depois vem 2-3 dias de chuva, o transporte escolar não estará fazendo algumas localidades. Então, mais uma vez, eu peço ao poder público, ao setor competente, que intensifique o trabalho de colocação de material. É o necessário, primordial agora, neste momento, de recuperação e dar trânsito ao transporte escolar, para que as crianças possam ir no colégio e assistir às aulas que estão no calendário escolar. Então, a gente vê as dificuldades no dia a dia, eu vi receber ligações de vários locais com dificuldade devido às estradas. Acho que o Gerson já comentou, já colocou a situação, e não é diferente. É em todos, praticamente, em todas as regiões tem pontos que o transporte não está fazendo devido às estradas. E o inverno está começando. E nós queremos pedir o auxílio do poder público que toque, que faça o possível para botar material nessas estradas. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilino.
Senhora presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes no plenarinho, saudar a imprensa e demais ouvintes. Saudar a oradora da Tribuna Livre, o doutor Fabrício Eira. Saudar os ex-vereador Gelson, da mesma forma o ex-vereador Derlidu, cumprimentar também aqui um amigo, o senhor Geraldo Garletti, morador de Paraíso do Sul, que está aqui hoje prestigiando a nossa sessão. Fiz uma indicação ao Poder Executivo quanto à colocação de tubos em frente às instalações da nova loja de ferragem da Cooper Agudo, localizada na rua Marechal Deodoro. Ali precisa de colocação de tubos. Pedir também melhorias para a região alta do nosso município. Estive circulando pela região da Linha das Pedras e outras localidades, e a gente sabe que com esse tempo é impossível quase a patrulhação, mas essas localidades necessitam de roçadas, aberturas de tubos e também em alguns pontos colocação de material. Pedir também quanto à recuperação aqui da nossa cidade, de alguns buracos de calçamento. A gente vê que em alguns pontos já fica até água empoçada. Então pedir que ao setor competente, na medida do possível, faça essas recuperações. Também parabenizar da mesma forma essas duas empresas, agradecer pelo empenho da empresa Dico Falimento e Cooper Agudo, dessas duas empresas que vêm quanto ao auxílio para a nossa Brigada Militar, dando a ela mais segurança e dando a ela mais proteção quanto ao seu trabalho. Seria isso, senhora presidente, nesse momento.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, servidores da casa, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, pelas rádios, as pessoas presentes aqui no plenarinho e a população agudense. Esse meu primeiro espaço, eu sempre trago assuntos informativos, propositivos, então um assunto que me chamou bastante atenção e que é sim uma situação que envolve a saúde pública, por que não, e que é a superpopulação de animais de rua, principalmente, e a Prefeitura Municipal abre inscrições para o programa de castração de cães e gatas fêmeas. Após anos de espera, o município de Agudo avança no controle populacional de cães e gatos. A Prefeitura de Agudo, em parceria com o Governo do Estado, promove a edição local do programa Melhores Amigos, Bicho Sente Como Gente. A expectativa é que sejam castrados 200 animais, 100 felinas e 100 caninas, durante o período de um ano. Os animais atendidos serão cães e gatos fêmeas em situação de rua, semidomiciliados, comunitários ou pertencentes a famílias em estado de vulnerabilidade social. Animais destinados por ONGs, entidades do município também poderão ser atendidos. Para se inscrever, os interessados devem levar comprovante de residência, CPF e algum documento que comprove a inscrição no CAD único, disponível na Secretaria da Assistência Social. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria da Agricultura e estão abertas até o limite total das vagas, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17h. A castração de animais é uma das formas de evitar a produção descontrolada de cães e gatos e evitar a transmissão de doenças. Assim, o programa Melhores Amigos tem como objetivo promover o bem-estar animal e melhorar condições de saúde à população. A previsão é de que sejam investidos até 70 mil em recursos provenientes do programa Melhores Amigos, promovido pelo Governo do Estado, além da contrapartida do município. Este será o maior investimento já realizado pela Prefeitura de Agudo para a castração de animais da história do município, destaca a secretária municipal de administração e gestão, Daniela Camargo. Então eu vejo essa situação muito importante, visto que a gente tem sim uma superpopulação aí de animais. Geralmente se criam desordenadamente, e a gente sabe que isso traz vários problemas, problemas de saúde, mas o animal em si, ele não é culpado disto. Nós, administração, nós, pessoas, que temos que sim intervir para que a gente possa ter um controle sobre esta reprodução, destes animais. Para que não adianta ficar reclamando que o cachorro está latindo, que o gato está miando, que invade o pátio, que isso não, de nada adianta. Precisamos sim tomar medidas, e as medidas vêm através do Governo do Estado, do programa, e junto com a administração municipal, para que a gente tenha um controle sobre esses animais. Seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos o orador Dr. Fabiano Fabrício Eira, com assunto processo legislativo.
Cumprimento a excelentíssima presidente dessa casa, Isabela Maison, aos senhores vereadores, serventuários da Câmara, público que nos acompanha pelo plenarinho e pelas transmissões da rádio e pelo YouTube. Boa noite. O assunto que me traz à tribuna nesse dia é o processo legislativo, principalmente com o objetivo de aclarar algumas circunstâncias e expor determinados trâmites do Legislativo Municipal que, por vezes, nos trazem dúvidas. O processo legislativo tem como premissa maior a democratização do diálogo, a construção conjunta de proposições que atendam a todos os membros de uma comunidade. E aqui merece ser enfatizado que será muito difícil agradar a todos, seja pela composição da sociedade em diversos grupos, os quais raramente têm a mesma opinião ou os mesmos interesses sobre como resolver determinados problemas. E é essa característica que nos torna únicos. Para buscar a solução desses conflitos, na sociedade democrática como a nossa, é realizada a construção de um diálogo entre as diversas partes, que se expressa na promulgação de normas que garantam direitos e também estabeleçam deveres. Para que esse processo legislativo seja democrático e transparente, devem ser aplicadas regras claras e aceitas pelo conjunto de parlamentares. Deve ainda ser público, para que todos possam dela tomar parte e ter informações, inclusive para demonstrar o seu apoio ou a sua reprovação. Essas são as regras estabelecidas no chamado regimento interno. E é nesse regimento que os senhores vereadores devem cumprir os prazos de tramitação das matérias, não os permitindo deixar de votar qualquer projeto que seja. Nesse trâmite, é possibilitado, inclusive, a oportunidade de ouvir determinado grupo da sociedade para elucidação de dúvidas e apresentação de ideias. O poder legislativo é também chamado de parlamento, espaço onde a disputa entre interesses distintos dos cidadãos se dá pelo convencimento dos interlocutores e se materializa nas proposições legislativas apresentadas e defendidas por seus representantes em todas as reuniões e debates. E aqui deve ser destacado que a atuação propositiva dar-se-á na apresentação de projetos de lei, anteprojetos, indicações e principalmente na fiscalização da administração pública municipal. Em relação à proposição de matérias, posso citar recentemente as proposições de anteprojetos do vereador Auro Quirinos em relação ao transporte escolar e do vereador professor Tiago em relação à implementação de lombadas em frente às escolas. Nesses casos, os preclaros vereadores encaminharam os respectivos anteprojetos para estudo pelo Poder Executivo, cabendo a este realizar a avaliação quanto à sua viabilidade. E através do diálogo com os respectivos vereadores, será buscada a possibilidade de proposição na matéria. Claro, se esse for o interesse público envolvido. E nesses casos, as indicações e anteprojetos de lei são encaminhados em razão da competência a qual pertence ao Poder Executivo Municipal. Portanto, cabe a este poder a análise do caso, para, se assim entender, a sua posterior apresentação da matéria, ou a execução das devidas indicações. Além disso, deve ser destacado que aos vereadores incumbe a tarefa de fiscalizar a administração pública, especialmente na aplicação de recursos, na realização de obras, contratos e demais atos administrativos, bem como a fiscalização quanto à sua execução na prática. E é neste aspecto, portanto, que o processo legislativo garante a publicidade dos debates, das decisões e da fiscalização que ocorrem no dia a dia de uma Câmara Municipal. Determinado por um regimento que estipula as regras de tramitação das proposições, visando sempre o respeito à lei orgânica municipal, o respeito à Constituição do Estado e, principalmente, o respeito à Constituição da República Federativa do Brasil. Encerrando, senhora presidente, quero dizer a vocês, senhores vereadores, que acompanham o dia a dia dessa casa, e, por vezes, informações distorcidas chegam à nossa comunidade. Assim como os senhores vereadores, no dia a dia, escutam a comunidade, esta casa está sempre aberta ao povo, porque é a casa do povo. Aqueles que tiverem alguma dúvida em relação a qualquer projeto que esteja em tramitação ou queira exigir algo ou indicar algo, pode vir à Câmara de Vereadores, que sempre será atendido. Muito obrigado.
Passamos ao espaço dos oradores do expediente, onde temos o vereador professor Tiago Janner e o vereador Pato Niemeyer. Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o nosso assessor jurídico, Fabiano Erat, pela sua explanação e explicação para muitas pessoas do processo legislativo e o papel do vereador e o papel de uma Câmara de Vereadores. Foi muito bem explicado. E assim façamos, Fabiano, né? Junto com o teu apoio, o teu trabalho, que tem bastante. Parabéns. Minha fala nesse momento é sobre o pedido de informações que eu fiz no dia 23 de maio e já retornou da Secretaria de Educação, que é sobre, mais precisamente, do setor de compras da merenda para os nossos estudantes. Eu havia perguntado o seguinte: qual o valor investido na compra da merenda escolar de 2021 e 2022 referente à aquisição da merenda escolar da agricultura familiar? Né? Bom, existe uma lei de 2009, a 11.947, que diz que no mínimo 30% da merenda escolar ela deve ser comprada os produtos oriundos da agricultura familiar. No mínimo 30%. Eu lembro que lá em 2009 causou muita preocupação dos gestores, não somente do prefeito, de prefeitos, de secretários de educação, mas diretores de escola também, da compra de 30% da agricultura familiar, né? Parecia algo um absurdo. Lá se vão já 10, 12, 13 anos. Mas passado esse tempo, você vê que não foi tão difícil esse planejamento da compra de produtos da agricultura familiar. E a organização também dos produtores rurais, que também foi importante, porque você tem um crescimento cada vez maior, se observa no país, da organização dos agricultores em associações e cada vez mais produzindo alimentos. Né? Não é diferente aqui no nosso município as organizações que surgem também, dos feirantes, as PROAG, produtores que deixam de produzir produtos tradicionais e tendo uma propriedade unicamente voltada à produção de alimentos. Né? Agroindústrias, né, que surgem a todo momento. Tivemos nos últimos dias uma nova agroindústria no município de Agudo, de Noz Pecan. Então, muito saudável a economia municipal. Por quê? Porque esse dinheiro, esse recurso da agricultura familiar, ele fica no município de Agudo. Ele não é um recurso que vai sair dos nossos limites territoriais. Então é preciso sim essa valorização. Mas bem, a resposta então que veio da secretaria. No ano passado se comprou 43,46% da agricultura familiar. Vejam, quase 14% acima da legislação federal. Quase 44% foi comprado a agricultura familiar. O que isso é muito salutar. Muito bom, fiquei muito feliz. Mas nós podemos avançar nesse índice. Acredito que os produtores municipais de agudo da agricultura familiar têm condições de ofertar muito mais valores e produtos para a merenda escolar. Uma questão de organização junto com os interessados, com a secretaria, com o trabalho lá no dia a dia, lá na cozinha da escola, com as merendeiras, vai ser muito importante, então, esse diálogo, né? Tenho conversado nos últimos dias com representantes dos setores, os agricultores, das associações, e eles veem com bons olhos esse aumento dessa porcentagem. E eu gostaria de propor um projeto de lei, um outro projeto de lei, de nós aumentarmos esse valor aqui no município de Agudo. Ultrapassar esse valor mínimo de 30%. Daqui a pouco dobrar, quem sabe inicialmente dobramos esse valor, né, para 60%, e mais adiante vamos avançando aos poucos, né, deixamos os agricultores também se organizar na produção de alimentos e nessa oferta dos produtos, né. Eu acho que o diálogo é a melhor solução para tudo, né. Sentar e dialogar com a secretária de educação, com a nossa nutricionista, com as merendeiras da escola, com os estudantes também e os agricultores familiares. Isso será muito salutar. Eu acho que nos próximos dias aí faremos um encontro, não sei se é uma audiência pública ou o quê, mas um encontro para sentar na mesa e conversar, porque está próximo, os nossos produtores já estão planejando o segundo semestre, já começa a produção de alguns alimentos, né? Logo aí na frente. Então, vamos sentar e dialogar e planejar uma merenda aí saudável, que não tenha dúvidas que os alimentos vindos aqui do município de Agudo, da agricultura familiar, eles são extremamente saudáveis para a alimentação das nossas crianças. Ganha a educação e ganha o nosso campo, ganha os nossos agricultores, nas duas pontas. Acho que é interessante a gente avançar nesse futuro projeto de lei, aumentar a porcentagem de aquisição de produtos da merenda escolar da agricultura familiar. Fundamental isso aí. Então seria esse o meu momento, meu discurso, senhora presidente, para um momento. E façamos um amplo diálogo sobre isso, será importantíssimo.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores e a população agudense. Se meu espaço no grande expediente, eu não poderia também deixar de falar nesse ato hoje em Porto Alegre, onde o prefeito municipal, vice-prefeito e também o secretário de obras, já colocado pelos demais vereadores, foi receber, vamos usar este termo bem no português, a viatura. Eu tenho um breve relato aqui. A Brigada Militar de Agudo recebeu nesta segunda-feira uma nova viatura semi-blindada com tração 4x4. O ato de entrega aconteceu em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, do secretário estadual de Segurança Pública, coronel Vânius César Santa Rosa, e do comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Fioli. A viatura foi entregue oficialmente ao prefeito Luiz Henrique Kittel e ao vice-prefeito Pedrinho Miller. No total, 7 municípios gaúchos receberam viaturas com recursos provenientes do Avançar da Segurança Pública e do Programa de Incentivo ao Aparelhamento de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, PSEG, que foi o caso do município de Agudo.
Para o prefeito Kittel, o recebimento é resultado de uma articulação conjunta entre Prefeitura, Governo do Estado, empresas parceiras realizado durante o último mês. Em um contato direto com o secretário Santa Rosa, fomos solicitar ao Estado para que fosse agilizada a entrega desta viatura, que veio a partir da mobilização da comunidade e das empresas de Agudo, disse o chefe do Executivo, o prefeito Luiz Henrique Kittel. Sobre o PSEG, empresas parceiras de Agudo, como a Dico Falimentos e Cooper Agudo, já destinaram um montante de R$ 912.450 ao programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. O depósito dos valores iniciaram em 2020 e estão sendo destinados para adquirir duas viaturas para a Brigada Militar, uma viatura para a Polícia Civil e novos materiais de trabalho para a Brigada. O programa, regulamentado pela Lei Complementar de 2018, visa possibilitar às empresas estabelecidas no Estado de compensação dos valores destinados ao aparelhamento da segurança pública com valores correspondentes ao ICMS a recolher, verificado no mesmo período da apuração dos repasses. Também falando sobre a prefeitura, em que ampliou os investimentos na segurança pública, desde o ano passado, a prefeitura de Agudo atua no aumento de investimentos na área de segurança pública. Destaca-se a ampliação do sistema de vídeo monitoramento, que chegará neste ano a 120 novas câmeras, distribuídas em 39 pontos, com bairros da cidade e no interior do município. As imagens serão retransmitidas para uma nova central de operações, que está sendo construída junto à Brigada Militar de Agudo e para a Polícia Civil. Além disso, o município passará a contar com o sistema de cercamento eletrônico, que vai implantar pontos de monitoramento em locais estratégicos do município de entrada e saída da cidade, como o uso de inteligência artificial. Muito importante, né, e para a nossa Brigada Militar, para um trabalho com mais segurança, como já foi relatado, e também em condições de material, mas principalmente viatura. E a nossa Polícia Civil, que também tem atuações de grande ênfase dentro do município e precisa sim ter um melhor equipamento, neste caso, veículo, viatura, e equipamento também de trabalho para que possa fazer cada vez melhor o trabalho que lhe compete. Um outro assunto que me chamou a atenção e de grande importância, que é um assunto que uma demanda de algum tempo, de algum período já, de alguns anos, vamos usar esse termo assim, a Prefeitura lança edital para a pavimentação da Avenida Euclides Kliman. A abertura e pavimentação da Avenida Euclides Kliman entre a ERS 348 e o Hospital Agudo está próximo de se tornar realidade. Para realizar a obra, a Prefeitura de Agudo publicou o edital 39/2022 com o objetivo de contratar a empresa que irá executar os trabalhos. A previsão, conforme o edital, é que sejam investidos R$ 4.817.840,12 para pavimentar os cerca de 800 metros, construir uma ponte, área de passeio público, ciclovia, além de executar a infraestrutura de saneamento. Conforme o prefeito Kittel, esse é um projeto aguardado pela comunidade e será essencial para o desenvolvimento social, econômico e de infraestrutura do município. A pavimentação deverá beneficiar de maneira direta mais de 2 mil famílias, reduzindo significativamente o trajeto para acesso ao Hospital Agudo. Além disso, a obra irá promover a ligação às localidades da região leste do município e irá promover uma alternativa rápida, segura, eficiente para o escoamento da produção agrícola das culturas produzidas na região nordeste e leste do município. Ainda tivemos aqui, e passou por esta casa legislativa, e os senhores e a senhora presidente, todos por unanimidade, né, o investimento no avançar,
que é o programa Pavimenta do Rio Grande do Sul, né, e mais o aporte de R$800 mil, né, que foi aprovado pelos senhores vereadores nesta casa. Então, vejo de suma importância, entendo de que irá realmente cortar caminho, beneficiará todo o acesso ao Hospital Agudo e o governo municipal, num ato para o desenvolvimento, num ato de coragem, encara uma obra destas que já há muito tempo, talvez já foi pleiteado em outras administrações, por outros prefeitos, mas que naquele momento talvez não tiveram a mesma desenvoltura ou as condições técnicas ou financeiras, porque é bem amplo, né? Então, nesse sentido, o governo municipal, através do prefeito Luiz Henrique Kittel e também da casa aqui, está promovendo esta obra na sequência para o município de Agudo, para a nossa cidade, para os munícipes agudenses. Um outro projeto que eu vejo de suma importância e já mencionei em outra situação é sobre o Campinho de Todos, né, que é lá no bairro Caiçara, né, e está próximo de acontecer. O campo de futebol, localizado em uma das partes mais altas do bairro, passará por uma transformação. Para realizar a obra, a Prefeitura Municipal de Agudo publicou na última sexta-feira o edital 42 de 2022, com o objetivo de contratar a empresa que irá executar os trabalhos. O local onde está prevista a construção já é de uso da comunidade, de maneira improvisada para a prática esportiva. Com recursos garantidos através do programa Avançar do Governo do Estado, com contrapartida da Prefeitura, o projeto prevê a construção de um campo de futebol society, arquibancada, cercamento e iluminação, além de playground, pracinha de brinquedos. Essa licitação será realizada no próximo dia 22 de junho, a partir das 14 horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Conforme o prefeito Luiz Henrique Kittel, o projeto é uma construção conjunta do mandato com a comunidade do bairro Caiçara. Mais um compromisso sendo posto em prática para promover saúde, educação e inclusão social, relata o prefeito Kittel. Nomeado de Campinho de Todos, a obra irá proporcionar aos cidadãos a prática de futebol, incentivando a integração, sociabilidade e lazer, sendo garantida a acessibilidade e o uso democrático do espaço. Conforme a secretária de Educação e Desporto, Emanuele Unfer, o projeto foi pensado para ser um ambiente propício de desenvolvimento do esporte e possibilitar lazer. Eu vejo, é um investimento de quase R$470 mil, com contrapartida de R$167 mil do município de Agudo. Vejo este projeto com bons olhos, com assim uma capacidade de deixar um espaço totalmente revitalizado e de uso para a comunidade do bairro Caiçara, para que tenha assim ali um local de convívio, de lazer, de esporte, de inclusão, para que tenha o desenvolvimento de todos os nossos jovens, de todos os que ali habitam ou também visitantes, né? Acredito que vai ser um espaço exemplar da região central do nosso Rio Grande do Sul, né? E que vai possibilitar sim o bairro ter este espaço com grande valia. Um outro assunto, e daí a nível nacional ou até mundial, que me chamou muita atenção nos últimos dois meses, é quanto à questão dos fertilizantes. E aí a gente entra numa cadeia muito ampla, né, quando lá no mês de fevereiro iniciou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Né, e muitas vezes existem embates e questões políticas envolvidas, mas a questão é de que o nosso presidente do Brasil, ele foi sim lá à Rússia,
para que não tivéssemos um desabastecimento de fertilizantes no nosso país e que a gente pudesse sim ter aí a nossa agricultura, o aporte, o suporte e a garantia de que a próxima safra, o próximo plantio aconteceria no Brasil, né? E com grande êxito a gente vê que no passar dos dias, das semanas, os navios vindo da Rússia, mesmo com um barramento entre vários países do mundo, os dois chefes de Estado aí, tanto Vladimir Putin e Jair Bolsonaro, eles conseguiram sim com que fosse feito aqui no Brasil esse aporte com vários navios transportando aí quase 700 mil toneladas de fertilizantes para que se tivesse aí a próxima plantio e safra garantidos no Brasil. Existe no Parlamento Gaúcho, na Assembleia Legislativa, Frente Parlamentar dos Fertilizantes, que é presidida pelo deputado Paparico Bach, do PL, que está tratando isto a nível nacional, com jazidas aqui em Lavras do Sul, Caçapava, em outros municípios que agora me fogem da mente, e que com certeza vão dar um aporte também interno, no mercado interno, para que a gente possa, ali adiante, ter uma extração, ter um beneficiamento e ter sim os benefícios diretos para a nossa agricultura, para o nosso agricultor e também para o consumidor, né? Uma vez que hoje a gente tem os preços bem elevados nas prateleiras dos supermercados, justamente por esta grande distância e este aproveitamento no mercado mundial destes produtos, né? Então, eu penso que muitas vezes a gente entra em embates políticos, mas precisa também ter a sensibilidade de reconhecer quando as ações são para o bem da comunidade, do Estado ou da nação. Seria isso o meu espaço, senhora presidente.
Os próximos oradores do expediente serão os vereadores Moisés Killian e Itamar Puntel. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei complementar 2 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei complementar 2 de 2002. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de Lei Complementar 2 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 40 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei Municipal 2130, de 10 de julho de 2019 e da outras providências. Abro espaço para discussão. Passa a palavra ao vereador.
Esse é um cargo específico de uma profissional que está com um laudo médico pericial que impede ela de exercer o cargo que ela teve investida no setor público. E para regularizar, então se está passando ela para um outro setor que ela não pode exercer, que ela possa exercer o trabalho público. Eu sou favorável, sim, a esse projeto de lei e creio que devemos avançar em outros setores também, porque existem profissionais de outros cargos que estão impedidos por perícia médica de exercer tal cargo. E muitas vezes acabam faltando lá na outra ponta, que era o cargo de origem. Especialmente motoristas e operadores. Isso é uma falta que nós temos. no setor público. Não estou questionando o laudo médico, né? Não se questiona. Mas daqui a pouco uma readequação é necessário também e acaba liberando aquela vaga original para daí ter um novo contrato. Porque fica sempre naquela, existe o cargo, a pessoa está concursada, mas é que ela não está exercendo aquele cargo. Ela está com o laudo médico, né? E acaba que não se pode dar sequência àquele cargo inicial. Então, acho que é preciso fazer um levantamento e avançar um projeto de lei tal qual esse aqui em outras áreas.
Coloco o projeto de lei 40 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 44 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Estabelece exceção do índice de ocupação do solo previsto na lei complementar número 10 de 2011 e da outras providências. Abro espaço para discussão.
Professor Thiago.
Passo a palavra ao vereador.
Esse é outro projeto de lei que sou favorável, que aumenta a área de um terreno a ser construída por este empreendimento. O que me chamou muita atenção é que terá um compromisso com o impacto ambiental que vem a ocorrer. Construção de um reservatório de amortecimento de água pluvial como forma a não sobrecarregar o sistema público de escoamento das águas. Isso é importantíssimo. Importantíssimo isso aqui. Só por esse parágrafo aqui eu estaria aprovando esse projeto de lei. Porque o que acontece em outros setores, aí, outros locais? Isso eu vi esse ano, foi esse ano, um prédio já sendo construído há 3, 4 anos, talvez será o maior prédio do município, e chegando nos finalmente agora de ligar a questão do esgoto e a água na via pública, se abriu lá o calçamento e não tinha tubo. Em plena Avenida Concórdia, como assim? Né? Então teve que ser colocado primeiro tubos, e aí sim o prédio pôde ter essa ligação na via pública. Muito importante então essa questão aqui da construção desse reservatório, já que estará sendo ocupado toda a área do terreno. Importantíssimo, e os próximos projetos de construção que você tenha atenção especial também, assim como esse.
Coloco o projeto de lei 44 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 42 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação de Produtores Rurais de Linha Nova e da outras providências. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 42 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 43 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a política municipal de turismo e da outras providências. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 43 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 27 de 2022, de autoria, vereador Dário Schiller. Abro espaço para discussão.
Vereador Dário.
Passa a palavra ao vereador.
Sobre esse requerimento, eu pedi em meu nome, é sobre a sessão extraordinária, sobre a avaliação do projeto de lei número 54, que autoriza a contratação de professores de anos iniciais e professor de geografia para suprir necessidade por excepcional interesse público. E como pela justificativa, dá para ver que é sobre aposentadorias e terão faltas de professores. E por isso eu peço a aprovação do requerimento para a sessão ordinária e a aprovação do projeto 54.
Coloco o requerimento 27 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento 27 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 14 de 2022, de autoria do vereador Laírton Unfer. Abro espaço para discussão.
Vereador Bode.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanhem. Eu só quero que nesse pedido ali, esse secretário me explique onde é que ficou as outras 65 horas que ele veio semana passada, conversou bonito aqui na tribuna e não explicou, né? Ele achou meio forte de 136 horas que o vereador comentou que fez numa semana, então vou fazer um desafio a ele, que de repente semana que vem, se ele tem um tempo, que ele me ligue e nós vamos visitar algumas propriedades do tempo que eu era operador aí, que eu trabalhava ali. Só para ele tirar uma dúvida aí, quantas horas esse vereador fazia por dia. Que ele falou que esse vídeo foi um troféu que circulou, né? Troféu foi ele fazendo mídia em cima de uma reta escavadeira pública aí. Isso aí é uma vergonha. Um secretário andar em cima de uma máquina trabalhando, arriscando a se matar aí. Quando vê ainda, a prefeitura ainda tem que indenizar a família. Se ele quer aparecer, que ele pega e sobe num posto de luz na Avenida Concórdia e começa a gritar para todo mundo olhar para ele ali, ele vai ser bem visto. Seria isso aí, colega presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Ouvi atentamente as colocações aí do líder do PP e só o que me causa estranheza é que nos últimos anos, aqui o pedido de informação ele é sobre a máquina do Condesus, e nos últimos anos essa possibilidade nem foi ventilada mais pelo município de Agudo, vereador. Então a máquina sempre foi recusada e não abriram a possibilidade de uso, e este ano Agudo ficou no sorteio no último município ou penúltimo município, não quero ser injusto aqui. E chegou num período bem difícil na possibilidade de ter o operador, porque a máquina vem, o operador precisa ser da prefeitura municipal, né, e também da locomoção do caminhão prancha, né. Eu aqui não quero justificar a quantidade de horas, vereador, nem um pouco. O senhor está no seu direito de fazer o pedido de informação. A resposta já veio, né? Vocês estão reiterando este pedido novamente, e eu acredito que a construção ela não se coloca como frases desta forma que o senhor se dirigiu ao secretário da Agricultura, né? Porque acredito que todos os secretários municipais, e aí não só falando toda a agricultura, Giovanni Noy, mas de todos, eles merecem sim o devido respeito, né? São pessoas públicas que nem nós, nos respeitam a todos vocês, né? E desta forma o trabalho sempre é muito sério, né? O senhor se coloca em mídia, o senhor se coloca nas palavras que o secretário fez mídia,
Eu não acredito que seja mídia, eu acredito que seja vontade de trabalhar, de executar, vereador, sabe? Transparência em mostrar os atos. Quando vocês têm a máquina no local e não têm a possibilidade de executar, vocês chegam aqui no microfone e reclamam. Quando é executado, vocês reclamam. Então tem que ter um parâmetro. Nós precisamos chegar, sim, num consenso para que se tenha um entendimento para que a população receba o serviço. Não discuto aqui o fato do pedido de informações. Isso é de cada vereador, isso é aberto e o trâmite é assim. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Sobre o pedido de informação 14, acredito eu de suma importância esse repedido de informação, uma vez que o pedido de informação, quando ele é pedido, ele tem que ser esclarecido. Aqui a gente viu colocações e pessoas beneficiadas em 60 dias que a máquina esteve no município. São 10, 11 pessoas que foram beneficiadas, famílias. Aí tem um item, são 136 horas trabalhadas. Tem um item que diz serviços gerais destinados a programas municipais e melhoramento de acesso à propriedade de produtores. Diversas localidades, 65 horas. Que seja esclarecida 65 horas. É isso que o autor do pedido, o vereador Bode, está pedindo ao Poder Público. Por que se colocou somente parte das horas foi feito esclarecimento e partes veio como serviços gerais? Somente esclarecimento a quem fez o pedido de informação, que deveria já ter vindo nesse primeiro pedido de informação. Aí se faz o repedido de informação para esclarecimento dessas 65 horas. É só transparência, a gente quer trabalhar com transparência. E a gente pede isso ao Poder Público, seria isso.
Coloco em votação o pedido de informações 14 de 2022. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido de informações 14 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 15 de 2022, de autoria do vereador Itamar Puntel. Abro espaço para discussão.
Vereador Itamar.
Passa a palavra ao vereador.
Esse pedido de informação é de minha autoria e há um mês atrás fiz um mesmo pedido de informação e me deixou bastante dúvida. O pedido de informação vem até a nós e ele somente é feito quando tem questionamentos por parte da comunidade, que algo está errado, ou julgam errado. E a gente esclarece através do pedido de informação, pedindo ao Executivo Municipal que esclareça aquela situação. Então, não é eu que vou dizer que está errado ou não, mas a gente faz o pedido de informação, analisa e coloca em discussão. Esse pedido de informação é sobre um servidor que chegou até a nós de que o cidadão este não estava cumprindo com o ponto de serviço. Aí fiz um pedido de informação do cartão ponto, das justificativas, quando o servidor não estava, não bateu o ponto, e pela minha surpresa, existe alguns meses, que eu vou nominar aqui, mês de março de 2022, ele tem 13 dias do mês de março que ele é banco de horas e que não foi batido o ponto. Aí tem também esquecimento do registro, a justificativa porque o ponto não foi batido. De 23 dias trabalhados, 23 dias, que é no mês, tem 13 dias que é banco de horas. Isso no mês de março de 2022. Aí tem alguns meses, estão 7, 8, 10 dias, tem outro 8, mês de janeiro 8 dias, Tem o mês de... Todos os meses tem dias que não foram batido o ponto. E as justificativas são compensação de horário, esquecimento do registro, ponto não leu a biometria, que tem no mês de julho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias que o ponto não leu a biometria. E por incrível que pareça, ele não leu na saída. A entrada ele leu. Então é um esclarecimento, é um repetido informação pedindo registro da evolução do número de horas de trabalho disponível. Se realmente ele fez essas horas, tem que ter um controle sobre isso. E é utilizado no banco de horas. Então esse controle que nós queremos que o executivo nos mande. Se ele está compensando horas, é porque tem que ter um registro de controle. E outra, cópia do ato administrativo que autoriza o trabalho na modalidade home office. E cópia do ato administrativo que fixa o banco de horas para o servidor do Poder Executivo. Então, são dados importantes aqui que nem o doutor Fabiano comentou, que o nosso trabalho é fiscalização. E nada mais é que um pedido de informação é para fiscalizar o trabalho de toda a administração municipal, independente se é a parte de prestação de serviço ou parte do servidor, independente da situação. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho de fiscalização também. E esse é o trabalho que a gente quer continuar fazendo. E se por algumas vezes a gente não fez, é porque a informação não chegou até nós e nós não sabíamos também. A informação veio até nós e a gente fez o pedido de informação e estou refazendo esse pedido de informação, senhora presidente, e peço o apoio dos colegas vereadores, que é só para esclarecimento. Poderá estar tudo certo, mas nos deixa dúvida. E a dúvida nós precisamos retirar através de pedido de informação. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Iene.
Quando parte para questões pessoais, isso não é nada salutar para ninguém. E eu escutei hoje à noite situações aqui nesse sentido. Mas eu sou favorável, sim, vereador Itamar, ao seu pedido de informações. Vou votar a favor, sim. E tem itens aí que o senhor leu, é uma questão pessoal, que só a pessoa pode responder. E eu vou procurar esse funcionário e pessoalmente eu vou conversar com ele, para não pairar a dúvida, como o senhor diz. Eu acho que é a melhor situação que se faça isso, né? Sugeria o senhor também fazer isso, né? Ir até a prefeitura e procurar ele e tirar a limpo isso. O senhor mesmo. Porque eu vejo que pendeu para um lado pessoal. Eu acho que também é importante, né, o diálogo, a informação, sim. Mas tirar a limpo. Eu vou procurar esse cidadão aí e vou conversar com ele, trocar uma ideia importante. Sugiro que o senhor também fizesse isso, né? Importante.
Coloco o pedido de informações 15 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido de informações 15 de 2022 aprovado por unanimidade de votos. Moção 4 de 2022 de autoria do professor Tiago Janer. Abro espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passa a palavra, vereador.
Essa moção que eu tenho feito, se utilizando de modelos que estão circulando também pelo Estado do Rio Grande do Sul, é apoio ao projeto de lei 204/2005, que trata da classificação do tabaco nas propriedades rurais. É um projeto que vem se arrastando já há um bom tempo na Assembleia Legislativa, desde 2005, mas ele está indo para o finalmente. Ele está, se não me engano, está na mesa de um deputado relator e logo aí na frente vai para o plenário para a votação desse projeto de lei. O que, que ele trata? Bem simples e resumido. Que a compra do tabaco seja feita na casa do produtor. É isso que ele fala. Nós, município de Agudo, e nós, vereadores, representantes da população agudense, do município, que é essencialmente agrícola, que depende e muito da cultura do tabaco, nós temos a obrigação de aprovar total apoio a esse projeto de lei. Hoje, o produtor de tabaco tem que se deslocar da sua casa e acompanhar o seu produto até lá no grito final da classificação do seu produto. E muitas vezes ele, eu não sei se é o termo correto, ele fica coagido, não sei se é esse o termo, peço perdão se não é o correto, talvez pressionado lá na esteira, na compra do produto, longe da sua casa, que eu não tenho dúvida, se fosse lá no seu galpão, lá no seu pátio, a negociação era outra. E se não está de acordo com a compra ofertada, o comprador pode ir embora e que venha outra empresa, né, e compre no pátio dele daí então. Eu acho que isso é uma grande valorização do produtor rural e eu faço a moção pedindo apoio inicialmente de todos os colegas vereadores e que seja enviada, se assim aprovada, à Assembleia Legislativa. Já tinha conhecimento desse projeto de lei e vi na última semana que na rádio de Sobradinho teve um amplo debate e repercussão também no município e na região. E decidi fazer essa moção aí, tomando essa... É um modelo a ser seguido por diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul já fizeram. Então, que assim seja e que... Tomara que seja aprovado esse projeto de lei, o 204/2005, da compra do tabaco na propriedade rural.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Acho importante e faço minhas as suas palavras com total apoio a esse projeto de moção. Porque por muitas vezes acompanhei também a minha esposa junto à empresa de tabaco, onde às vezes era realmente uma qualidade de fumo e pagavam o que eles realmente queriam aos produtores, porque o tabaco já estava na empresa. Eu acho que, acredito, que essa moção de apoio a esse projeto, que deve ser realmente modificado para fazer a compra dentro do galpão, porque isso a gente vê quando os picaretas, como se diz assim, fazem a compra, quando um não paga o que convém, o outro vem e paga. Eu tenho que realmente concordar contigo, Thiago, que é importante essa moção para nós fazermos esse projeto passar lá na Assembleia Legislativa. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés, querido.
Eu também, da mesma forma, a gente que acompanha muitos agricultores do nosso interior do município e aqui na nossa região, nós somos um grande produtor de tabaco. E muitas vezes o agricultor é pressionado e nós temos aqui o vereador Dário, que é transportador de fumo, muitas vezes o agricultor é obrigado a trazer o fumo de volta, porque a firma, muitas vezes a firma não paga o preço que ele colocou na classe. Então, essa moção, acredito que é de suma importância, e o nosso município é um grande produtor de fumo e um grande produtor de qualidade de fumo. Seria isso, senhora presidente.
Coloco a moção 4 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Moção 4 de 2022 aprovada por unanimidade de votos. Passamos de imediato às matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 49 de 2022, de autoria Comissão de Constituição e Justiça, retifica citações da Lei número 2205, de 31 de março de 2021. Projeto de Lei 50 de 2022, de autoria do Poder Executivo, cria o programa Agora a Casa é Tua, que institui a Reuberg no município de Agudo e dá outras providências. Projeto de Lei 51 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 150 mil. Projeto de Lei 52 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza concessão de subvenção social. Projeto de Lei 53 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Produtores Rurais de Agudo, ASPROAG, e da outras providências. Projeto de Lei 54 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de professores de anos iniciais e professor de geografia para suprir necessidade por excepcional interesse público. Eu abro espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se manifestar. Não havendo inscritos, passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Gerson. Vereador Auro.
Pode.
Tiago. Moisés.
Passamos então de imediato a palavra ao vereador Dário Schiller.
A prefeitura destinará espaços gratuitos para agricultura familiar e artesanato durante a Volksfest. Novidade da Volksfest: Pavilhão da Colônia será espaço destinado à agricultura familiar e artesanato do município. Com a força da agricultura familiar e dedicação ao artesanato, o município de Agudo é reconhecido regionalmente pela qualidade das produções locais. Para valorizar isso, a Prefeitura de Agudo promove o Pavilhão da Colônia durante as atividades da 32ª Volksfest em Agudo, Expo Volks 2022. Tivemos uma experiência exitosa com este formato no ano passado, durante outras festividades. E agora ampliamos para a Volksfest, disse o prefeito Luiz Henrique Kittel. Nosso objetivo é reconhecer a agricultura e o artesanato agudense, para incentivar e valorizar nossos produtores, e gerando empregos e renda ao município, finaliza Kittel. No total, serão disponibilizados 49 espaços gratuitos para divulgação e comercialização de produtos da agricultura familiar, agroindústrias e artesanato. Poderão participar da seleção membros ativos dos grupos de feirantes da quarta e sextas-feiras, agroindústrias, Associação de Produtores de Alimentos de Agudo, Asproagri, membros do programa Pro Morango, Casa do Artesão e aqueles que possuem o selo de reconhecimento de geoproduto do Geoparque Aspirante Quarta Colônia, ao que tenham manifestado interesse em inscrição prévia junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo. Um local que vai fazer parte da Expo Folks e será a forma gratuita a aqueles que representem tão bem o município de Agudo, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, de Julia Zimmer. O edital de chamamento público foi divulgado nesta segunda-feira, dia 6. As inscrições estão abertas até o dia 10 de junho, às 8 horas, às 11 horas e às 14 horas, às 16 horas, na Prefeitura de Agudo, mediante entrega do formulário de inscrição e termo de compromisso. A divulgação dos expositores aptos a participarem do pavilhão da colônia está disponível no dia 15 de junho. A Volksfest em Agudo foi criada em 1994 pelo Conselho Municipal de Cultura e Município e é considerada a maior festa popular da região. Em 2022, o evento será lançado na programação oficial. Está marcada para o dia 24 de junho. E a data prevista para a realização das festividades é a partir do dia 16 de julho. A Expo Folks acontecerá durante os dias 22, 23, 24 e 25 de julho, nos arredores da Prefeitura de Agudo. E desde já a gente já convida os demais e a gente já espera uma grande Volksfest aqui em Agudo, como já é de tradição há muitos e vários anos, e esse ano não será diferente, a realizar uma grande Volksfest aqui em Agudo.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Presidente, pessoas que acompanham os trabalhos da casa, fui hoje à tarde a uma residência onde encontrei familiares que residem na parte alta do município e eles me colocaram a situação da estrada geral no Novo São Paulo, de que um veículo leve, um automóvel de passeio teria dificuldades de subir, pois só tem pedras ainda, e que para eles conseguir subir, eles fazem a outro trajeto na volta do Kessler. Situação da estrada da Gruta dos Índios. Já não é a primeira vez que eu abordo o assunto. Se não colocar um cascalho, eu não sei de que forma o ônibus escolar irá fazer o transporte lá, em diversos lugares ali. Mas o que me impressiona é que foi gasto muitas horas de máquina no alargamento de uma parte da estrada, para dar a possibilidade de se sair para a linha Boêmia. Mas, no entanto, essa estrada encontra-se bastante abandonada. Então, seria uma opção, em dias que talvez não se pudesse sair para cima, poderia se sair para baixo. Mas, segundo moradores daquela região ali, eles me sugeriram que eu não tentasse descer, que eu não teria como passar. Então, a necessidade de se fazer um patrulhamento naquele trajeto também, que há muito tempo não é mais feito esse patrulhamento. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste na galeria, hoje na entrada da cidade, entre o Zimmer e a Secretaria de Obras ali, seria importante colocar um redutor de velocidade, pois tem motorista entrando direto sem parar, tornando um perigo para a entrada da nossa avenida Concorde. Escutando atentamente o Fabiano, quero te dar os parabéns pela fala, pela explanação que você fez aqui. E me deixou uma curiosidade junto ao governo da criação do cargo qual você ocupa como assessor jurídico da Câmara. Fiquei com a dúvida quanto ao prefeito Kittel, que não sancionou a lei. Esta lei onde criamos o cargo do assessor jurídico. Sim, foi feita pela nossa presidente, que fez o correto, sendo que o projeto passou por unanimidade nesta casa. Então, isto ficou uma pequena dúvida quanto a este assunto. Escutando a fala do professor Tiago sobre a compra dos alimentos da agricultura familiar e do percentual, fazer encontros e uma reunião, tens meu apoio, professor, vereador. E os agricultores podem contar com esse vereador também. Acredito, sim, numa alimentação saudável em nossas escolas. E sem contar que seria um grande incentivo aos nossos produtores rurais. Temos nutricionista na Secretaria de Educação para fazer um cardápio totalmente saudável e adaptado ao nosso município, à nossa realidade. Seria muito bom nós darmos continuidade a esse projeto. Sobre o pedido do vereador Laírto, escutando atentamente o vereador Pato, vocês sabiam, pelo que você falou, que seria o último município a receber a máquina do Condesus. Deveriam, talvez, já ter uma data prevista? Como que não contrataram antes um operador? Né? Que se você vai fazer 8 horas durante 20 dias úteis no mês, daria no mínimo 160 ou 2 meses 300 horas, vamos dizer que fizesse 250. Né? Eu acredito que com... Não tenho certeza disso, mas acredito que com a situação de emergência nem precisaria a contratação passar por aqui. Mas se passar, tivesse vindo aqui antes, com certeza nós faríamos uma extraordinária para aprovar, para trabalhar um pouco mais de tempo com a contratação desta máquina que veio de graça só com o operador e o diesel. Né? Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora Presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, só para lembrar o colega vereador Pato, né? Tem operador aqui nas obras, sabe disso. Lugar de secretário, na minha opinião, não é em cima da máquina, né? Em primeiro lugar, ele não é operador. Nosso colega Foguinho aí foi operador muitos anos, secretário muitos anos. Ele era operador, né? Mas o nosso amigo ali não é, né? Então, fica meio complicado. Estava escutando também o colega hoje falando do campinho na vila, né? Campinho de todos, uma boa, uma ideia ali. Vai ficar muito bom lá em cima para a gurizada. Só espero que haja uma consertada nesse calçamento na parte alta ali, que tá cruel, cruel. Eu quero fazer um comentário hoje também sobre o asfalto da Euclides Clima. Eu vi comentário esses tempos e não me lembro de qual colega vereador, que o asfalto que ia sair aqui na cidade era de 7 centímetros na mereca. Agora esse asfalto da avenida da Euclides Clima, pelo que dei analisando, acho que vai ser 4 centímetros. Mas aí se aquele de 7 é uma mereca, esse ali é uma guspida, então, que aí não dá. Quebra-molas, Marechal Deodoro, próximo ao bairro do Olavo. Foi feito um. Até me colocaram lá que andou o secretário, o diretor, o vice-prefeito, foram olhar lá. O povo queria tanto, próximo à ponte, por lá debaixo do bairro do Olavo ali. Espero que dê uma atenção ali para esse povo e façam ali, que seria muito importante. Agora, para concluir, tenho muitas reclamações da Secretaria de Obras. Pessoal indo embora às 5h30. Uma vez eu fiz um pedido de informação sobre um cidadão, mas que agora descambou de novo. Até vou falar com o secretário amanhã ou depois. Ele vai ter que tomar uma posição ali, porque senão quando vê, todo mundo vai ter direito de ir embora às 5h30, né? Bate o cartão uma hora, 5h30, ó, passa. Seria isso aí, colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Iener.
Nesse momento, Eu também iria falar sobre o que o vereador Dário colocou com muita propriedade do apoio ao agricultor local na Volksfest. Ano passado foi possível uma Volksfest um pouco diferente nos últimos anos, né? Mas foi feita. E lembro que na época teve um pavilhão pequeno, mas muito aconchegante e que mostrou os produtos do município de Agudo de fato. E eu lembro que logo no início do governo, eu conversei com alguns secretários, com a secretária Júlia, e ela tinha a mesma visão que eu tinha. Chegamos com ideias parecidas, iguais, que é a valorização do local na Volksfest. Isso é muito importante. E com certeza esse ano será uma... Estamos em transição para voltar, vereador Dário, aquela Volksfest original, lá de 1994, tradicional, em que valoriza o município de Agudo. É legal, é bonito que vem empresas de fora, é ótimo também, faz parte, né? Mas não pode ter uma concorrência desleal. Precisamos dar a valorização e as condições para o nosso produtor aqui. E terá sim o pavilhão da colônia, como o vereador Dário citou. E isso será importantíssimo, será muito agradável. Fico muito feliz. Talvez não seja, como eu disse, a Volksfest como eu sonhei um dia, mas é uma transição para um próximo momento. Pouco a pouco, estamos mudando a cara da Volksfest. E a população regional também pede, né, novas atrações, mudanças, né? Tenho visto muito que os últimos anos era sempre a mesma coisa, né? Então, façamos ideias novas, diferentes, né, para esse processo aí. Sobre os funcionários sair antes, então, vereador Laírton, eu preciso acreditar nos funcionários da Secretaria de Obras. Eles são pessoas qualificadas, preparadas e são compromissadas com o trabalho público, sim, e o atendimento a nosso munícipe. Verificarei também a situação, mas eu acredito muito no funcionário público, especialmente o nosso secretário e os funcionários das obras, que são profissionais que fazem o máximo pelo nosso município de Agudo e precisam ser reconhecidos.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.